Meu caro companheiro Eduardo Campos, governador do estado de Pernambuco, e sua companheira Renata Campos, meus caros companheiros ministros José Gomes, temporão da Saúde, Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, Márcio Forte, das Cidades, e o nosso companheiro José Múcio Monteiro, da Secretaria de Relações Institucionais, meu caro João Lira, vice-governador do estado de Pernambuco, deputado Guilherme Uchoa, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, senhoras e senhores deputados federais Ana Arraes, Fernando Ferro, Inocêncio de Oliveira, Maurício Randes, Carlos Wilson e Gonzaga Patriota, e o deputado Pedro Eugênio, meu caro companheiro João Paulo Lima Silva, prefeito de Recife, em nome de quem quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, deputados e deputadas estaduais, meu caro João Paulo Bacara, diretor-presidente da Imobras, Antônio Carlos dos Santos Figueira, superintendente do IMIP, Raul Pereira da Cunha Neto, presidente do IMIP, Jorge Gomes, secretário estadual de saúde, em nome de quem quero cumprimentar os secretários e as secretárias, tanto do estado quanto do município presentes aqui, vereadores, minha cara Amélia Gomes Paiva, por meio da qual saúdo os pacientes e beneficiários do IMIP, minha querida companheira de muito tempo, Madalena Reis, senhora Nancy Jordão Figueira, senhoras e senhores médicos, enfermeiros, estudantes e adjacentes aqui presentes, meus amigos e minhas amigas. Quando eu vim para cá, eu disse ao companheiro Eduardo Campos que aqui era importante, porque nós estamos com a agenda muito atrasada, que ele desse a palavra e o temporão falasse um pouco além das pessoas daqui do IMIP, para a gente ganhar tempo. Mas não tem jeito. Eu pensei que ia ter umas 10 pessoas, como tem muita gente. Eu vou falar. Uma coisa que eu acho sagrado é a gente ter consciência de que é possível construir, através do SUS, um sistema de saúde que possa atender a todas as pessoas neste país com tratamento decente, com tratamento de qualidade. Eu tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar junto com o ministro Temporão na construção do PAC da Saúde. O PAC da Saúde previa incluir 24 bilhões de reais a mais na saúde, para que nós pudéssemos aperfeiçoar os serviços que hoje o SUS presta, mas sobretudo a gente aumentar a quantidade de atendimento às pessoas neste país. Talvez tenha sido um momento de glória para o ministro da Saúde, que na hora do lançamento do PAC da Saúde no Palácio do Planalto, parte dos médicos mais importantes do país, que lá estavam, elogiaram a proposta do ministro Temporão como a proposta mais extraordinária que tinha sido apresentada por um ministro da Saúde. E todos nós ficamos entusiasmados. Eu tinha dito ao Temporão que eu tenho 62 anos de idade. Obrigado, meu amor. Você não sabe como eu vou sair daqui feliz. Vou me olhar no primeiro espelho que eu encontrar aí para saber se é verdade isso. Mas uma coisa que me deixa angustiado é que quando o Estado brasileiro tinha um programa de educação para uma pequena minoria dos brasileiros, a gente tinha escola pública no ensino fundamental de extraordinária qualidade. É uma coisa tão verdadeira que os grandes intelectuais do país estudaram todos em escolas públicas. Todos. Na hora que a gente trabalha a universalização do atendimento na área da educação, a gente percebe que se coloca mais aluno na sala de aula, mas diminui a qualidade. E por isso que nós apresentamos duas grandes reformas, o Fundeb e o PDE na educação. Para ver se a gente começa a dar o mesmo padrão que a gente já teve neste país. E na área da saúde, eu lembro que eu estudava numa escola pública em São Paulo, aos 10 anos de idade, e eu lembro que a gente tinha médico, tinha dentista que ia na escola, de quando em quando, olhar a boca das crianças. Tinha médico que ia ver a garganta da gente. E isso acabou. Acabou. Nós criamos o SUS, que foi muito combatido quando foi criado. E o SUS, na verdade, presta serviços inestimáveis à sociedade brasileira. Mas a gente não conseguiu repetir a extensão de políticas públicas que o Brasil já tinha feito. E eu dizia ao Temporão: ô Temporão, por que que a gente não volta a colocar médico nas escolas? Por que que não volta a colocar? Sabe que você tenha lá um oftalmologista, sabe que não precisa estar todo dia na escola, mas no início das aulas, pegar todas as crianças que vão começar as aulas e fazer um teste, sabe, nas crianças. Porque o problema é que às vezes a criança nasce com uma deficiência no olho, ela não aparece, ela vai desenvolvendo o outro olho, normalmente o olho não dói, então a pessoa às vezes vai descobrir com 18 anos, com 16 anos, que tem uma deficiência. E muitas vezes a criança não aprende, e é porque a criança não está conseguindo enxergar o que está escrito. Então não custava nada fazer um testezinho, olha, que a criança começa o primeiro dia de aula, bota uma tabelinha lá, pede para saber se a criança está entendendo, está enxergando. Ou seja, e hoje pode fazer até quando a criança nasce um exame para saber se tem problemas. Ou seja, e o Temporão resolveu colocar isso no PAC da Saúde. Através dos médicos de família, a gente criar médico de família de escola. Ou seja, a mesma equipe iria numa escola com otorrino, com oftalmologista, com dentista, para tratar das crianças. Uma vez eu li um livro, uma vez do Rui Castro, que ele contava a história do Garrincha, e ele contava que a seleção brasileira de 58, que foi jogar e foi campeão do mundo na Suécia, a maioria dos jogadores tiveram que arrancar muitos dentes, porque todos estavam com dentes podres, eram todos pobres, e naquele tempo não se ganhava dinheiro como hoje. Então uma criança na escola, se ela consegue detectar, ainda na formação da dentição de leite dela, que ela tem uma deficiência, ela pode cuidar rapidamente, pode haver uma correção, e essa criança pode ser uma criança muito inteligente e sem problema. Da mesma forma que eu falava, Temporão, vamos fazer com que a mesma farmácia popular que a gente vende remédio para os jovens da terceira idade, remédio de hipertensão, para diabetes, Vamos vender os principais remédios para as crianças. Porque um pai tem que correr 2 horas da manhã, 3 horas. Normalmente não é o pai que corre, é a mãe que corre. Ou seja, normalmente não é o pai que corre. 2, 3 horas da manhã, sabe, com uma criança no colo para ir no médico com asma, com bronquite, sei lá com o quê. Ou seja, vamos tentar vender os principais remédios para as crianças, sabe, ou numa farmácia popular para as pessoas terem próximo para comprar, pagando apenas 10% do preço de farmácia. Vamos ver se a gente, na nossa política de planejamento, a gente oferece o atendimento a 100% das mulheres brasileiras que querem fazer um tratamento para não ter mais filho, que querem ter acesso a anticoncepcionais. Vamos fazer uma campanha e vamos colocar a rede pública para fazer vasectomia nos homens, que a maioria são covardes, não tem medo de fazer a cirurgia. Sabe, vamos oferecer isso de graça. Sabe, porque uma mulher tem coragem de abrir a sua barriga e fazer uma cirurgia. O homem não tem coragem de dar um pitacozinho. Sabe? É uma insanidade. Aliás, aqui, os médicos de Pernambuco, o Gonzaga Patriota, precisa fazer vasectomia, vai nascer o 13º filho dele. Precisamos urgentemente colocá-lo numa camisa de força e fazer a cirurgia nesse rapaz. Então, o PAC da saúde era uma coisa maravilhosa, foi lançado, e eu ouvi discurso de algumas pessoas muito emocionadas com a qualidade do PAC, mandamos para o Congresso Nacional. O que aconteceu? Aconteceu que alguns parlamentares no Senado resolveram não deixar passar a CPMF, porque ela representava o recolhimento de 40 bilhões de reais por ano. E eles imaginaram, se Lula tiver 120 bilhões em 3 anos, vai ser difícil a gente ganhar as eleições dele. A mediocridade, a pequenez política. Como é que você pode prejudicar uma nação por conta de uma eleição? Como é que você pode tentar prejudicar milhões de pessoas que iriam ter um atendimento muito melhor por conta da pequenez política deste país? Nós não tivemos a CPMF aprovada. O PAC da saúde está mais ou menos suspenso. Mas esses dias eu disse ao companheiro Temporão: a gente não vai parar, Temporão. A gente não vai parar. A gente vai começar a introduzir o PAC da saúde. Este ano nós vamos precisar colocar 4 bilhões a mais. E já fiz uma reunião com ele e com o ministro do Planejamento. E se Deus quiser, o mês que vem, a gente vai começar o médico de família na escola deste país. Então, quando eu venho inaugurar uma construção que vocês fizeram, uma ampliação, e vejo aqui a autoestima de vocês, sabe, mais alto que o tamanho de vocês, quando eu vejo o rosto de vocês, essa demonstração de confiança, essa demonstração de que vocês estão contentes com o que vocês fazem. Certamente todo mundo está contente com o que ganha, mas certamente todo mundo está contente com o que faz. Mas essa é a grande gratificação revolucionária. É a gente estar mais contente com o que faz do que o que ganha. Porque se a gente está contente com o que a gente faz, a gente sabe que a gente está prestando serviço a uma pessoa mais necessitada do que a gente. e que, portanto, a gente pode colocar a cabecinha de noite no travesseiro e falar: é verdade que eu ganho menos do que deveria ganhar, mas é verdade também que eu posso dormir tranquila, porque cumpri com a minha obrigação, atendi o povo deste país e não deixei ninguém de fora. São instituições como EMIP que dão orgulho e que fazem a gente acreditar que é possível melhorar este país. Eu acho que o Brasil vive um momento sem precedente na nossa história. Primeiro, a safra de governadores eleita no Nordeste é infinitamente maior do que as outras safras que teve há um tempo atrás. São todos companheiros como Eduardo, altamente comprometidos com as causas sociais, companheiros que gostam daquilo que faz, que têm respeito pelo povo. Aí você vai para a Bahia, você vai... É todo mundo muito jovem querendo ajudar. E eu tenho o prazer de viver esse momento. E eu sei que o Nordeste vive um momento bom. Ontem, já 10 horas da noite, terminava uma reunião de serviço com o presidente da Venezuela, onde firmamos o acordo da refinaria definitiva aqui. Eu recebo uma notícia que foi publicada num blog. Em 2007, mais 20 milhões de pobres deixaram a classe E e D e passaram para a classe C. A classe C, que era 34% da população, passou a ser 46,4% da população, numa demonstração de que aos poucos nós estamos fazendo com que os mais pobres sejam menos pobres. E estamos fazendo com que haja uma ascensão de classe social nas pessoas. E eu tenho fé em Deus que nós estaremos fazendo isso mais rapidamente no Nordeste. Porque hoje o Nordeste cresce mais do que cresce a China. O consumo no Nordeste é maior do que o consumo de qualquer lugar do mundo. E qual foi o milagre? O milagre foi fazer com que o pobre começasse a participar da riqueza produzida nesse país. Foi fazer com que o pobre tivesse o mínimo de participação. Foi fazer com que o pobre recebesse a presença do Estado. Porque o Estado nunca esteve presente aonde está o pobre, a não ser com a polícia, para bater e prender pobre e de preferência negro. Ou seja, o mesmo Estado que é a razão pela qual as pessoas caem na criminalidade, é o mesmo Estado que, ao invés de tentar salvar, só tem como resposta a punição. Na hora que nós começamos a entrar nas favelas, nos bairros mais pobres, levando escola, levando educação, levando saúde, levando biblioteca, levando área de lazer, levando oportunidade de empreendedorismo, as pessoas mais pobres começam a perceber: agora eu sou brasileira, porque agora o Brasil está me enxergando. Eu sou pernambucana, porque agora Pernambuco está me enxergando. Eu, sabe, as pessoas começam a acreditar e a autoestima vai crescendo dentro das pessoas. E a gente vai percebendo o quê? A gente vai percebendo que aquilo que parecia impossível há 20 anos atrás começa a acontecer hoje no nosso país. Eu tenho mais 2 anos e 9 meses de mandato. Eduardo tem 2 anos e 9 meses de mandato. Se a gente continuar nessa batalha, se a gente continuar acreditando nisso, certamente, Eduardo, quando terminar o nosso mandato, a gente vai ter Pernambuco, vai ter Recife e vai ter o Brasil muito melhor do que ele estava há 10 anos atrás e há 15 anos atrás. Por isso, meus agradecimentos e meu reconhecimento pelo trabalho extraordinário de vocês. Se ninguém tivesse falado nada do EMIP e me colocassem aqui sem vocês falarem nada, e se eu falar nada e eu visse a cara de vocês, eu ia falar: aqui é um lugar que as pessoas se encontram com a sua consciência, se encontram com aquilo que é de bom no país. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.